A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas.
Salve, salve! Está começando agora mais um programa Conversas Artísticas. Aqui quem fala é Paulo Bonfá.
E eu sou a Camila Srouge, iniciando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jambeiro, através da sua coordenação de cultura.
Sempre lembrando que estamos seguindo todos os protocolos sanitários, não apenas aqui na gravação, mas também durante todo o tempo em que circulamos com a nossa equipe para realizar as atividades do projeto Conversas Artísticas.
Exatamente. Então, se você achar a nossa voz assim um pouquinho abafada, fica tranquila, sabe por quê? Porque estamos todos usando máscara aqui nesse devido momento.
Chegou a hora de começar o papo especial de hoje. É uma conversa artística muito diferente. Temos aqui um convidado que já circulou o mundo, um convidado que já vivenciou muitas experiências dentro do mundo do circo, do tradicional ao moderno, no nosso país, em outras culturas. Ele é Marcos Cazu, seja bem-vindo. Tudo bem, Cazu?
Tudo ótimo, agradecido pelo convite aí, Paulo. E Camila?
Cazu, você tem uma história que acho que é legal a gente conceituar, colocar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes aqui nesse momento, né? Muitos estudantes acompanhando essa conversa. Você iniciou sua trajetória artística ligada ao circo, numa disciplina que depois você acabou até mudando, né, ao longo da sua carreira, né, o seu trabalho como artista performático, por acaso, né, não foi uma coisa que você sonhou desde a infância, foi atrás para estudar ou porque podia se dedicar a isso? Conta como você chegou nesse mundo.
Paulo, eu costumo dizer que foi meio que por acidente, né? Mas depois dessa minha trajetória, olhando para toda a minha história, faz muito sentido hoje que não foi um acidente, né? E que existe uma energia, um campo maior que faz com que, devido à nossa trajetória, nossa história, né, e as nossas memórias, faz com que algo impulsione a gente, né? E essa minha caminhada foi muito bacana, porque a gente acha que está fazendo as escolhas certas e estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque é a nossa escolha, mas na verdade 98% do nosso inconsciente, né, que induz a gente a dizer sim para muitas das coisas, tá bom? Comecei minha carreira no grande circo popular do Brasil. Eu não tenho ninguém da minha família que tem uma linhagem artística ou escolheu alguma coisa no meio da cultura para fazer, tá? Mas desde criança, pelas memórias que eu tenho, eu sempre fui o tipo de garoto que gostava de ficar contando piada, de fazer cambalhota. Então, desde criança, eu fui um esmo praticante de capoeira, balé, dança, break dance. E tudo isso me levou a fazer um teste no grande circo popular do Brasil, que na época o seu idealizador era o ator Marcos Frota, que fazia Mulheres de Areia, né? Era o Tonho da Lua. Né?
Sim, ele era ator de novelas na televisão e tinha paralelamente o seu
circo
no país.
E desde aquele momento eu não parei, tá? Eu fui me aprimorando. Uma, porque tinha me encontrado um lugar que não me limitava, que me oferecia ferramentas, subsídios para que eu pudesse sempre desabrochar e tirar essa casca, né? Eu vivo dizendo assim, nas minhas palestras, que nós somos como uma cebola. Né? E aí a gente vai tirando essas cascas e a gente vai se descobrindo.
Mas você fez o teste para quê? Uma acrobacia? Malabarismo? Palhaço? Qual foi a sua entrada no mundo circense?
Há uns 13 anos... Não, 13 não. 13 é o Universo Cazu, né? Há uns 25, quase 26 anos atrás, tá? Eu fiz um teste pro Grande Circo Popular do Brasil como acrobata, tá? Para entrar na trupe Tá No Ar, que era um grupo de artistas que acredito que uns 50%, 60% eram artistas circenses, né? Da linhagem mesmo, tradicionais, né? Dessa caravana da alegria. E os outros 40% eram ex-ginastas.
Gente que saiu do esporte, que praticava ginástica olímpica ou ginástica artística.
Sim.
E entrou para o circo.
Isso mesmo. E quando eu fui convidado a fazer esse teste, eu estava treinando na Egos Ginástica Olímpica, uma escola, né, que preparava atletas em São Carlos, tá? Um grupo de artistas do Grande Circo Popular do Brasil, que na época era Michele, Sidney, também ex-ginastas, estavam procurando um rapaz livre, desimpedido.
Em São Carlos, interior de
São Paulo. Então, eu sempre fui êximo praticante, né, de muitas outras coisas. E atualmente, pelas coisas que eu faço hoje, que tem um reflexo lá de trás, eu sempre gostei muito de meditar. Né? Eu não chamo orar, rezar, o que for, mas sempre nas minhas meditações, sempre nesse meu processo íntimo, eu sempre trazia esse processo de poder trabalhar com aquilo que realmente quero, desejo e amo fazer. E as coisas vão se juntando, quando eu falei sobre um tal de um campo, né? Eles me encontraram, era o último dia do circo, no Grande Circo Popular do Brasil, em São Carlos, na cidade. Eu lembro que na época a gasolina ia subir, e lembro o caos que era quando a gasolina subia.
Fazia fila no posto para reabastecer os veículos.
Filas e filas. Não fui trabalhar, não fui fazer um monte de coisa também, pois eu prestava serviço para um posto de gasolina também. E fui fazer esse teste, né? Assim que acabou o espetáculo, estavam tirando as cadeiras, né? Os produtores iam desmontar o circo ia mudar e eu não sabia. Eu com o coração bem acelerado. E perguntei para Michele, que veio atravessando o palco, e aí, Michele? Tô aqui, né? Ela falou, só um minutinho, o Marcos veio passando no centro do Picadeiro, e a Michelle falou, esse aqui que é o rapaz, esse aqui que é o Cazu. Ele, faz alguma coisa para eu ver. Foi assim meu teste. Fiz o movimento do breakdance, fiz algumas acrobacias, ele falou, para, maluco. Tá contratado, te vejo na próxima cidade em Sertãozinho. Assim foi o meu contrato, um aperto de mão, e foi em 5, 10 minutos, acredito
Quer dizer, nesse momento, desculpe, Camilo, só para fechar a introdução do que ele contou, a tua entrada como acrobata, ela não veio da técnica de acrobacia em si, mas veio do que você tinha aprendido dançando, fazendo esporte, com a sua expressão corporal, e que podia ser lapidado para o circo.
Sim, sim. Eu sou um punhado de tudo, tá? Assim como um grandioso espetáculo é feito de pequenos detalhes, Paulo. Eu sempre fui muito detalhista nas coisas que me dediquei e em tudo que me propus a fazer, tá? Então, eu tinha técnicas das acrobacias, tanto do processo urbano, do breakdance, capoeira, como também a técnica focada para as competições da ginástica olímpica. Então, o meu diferencial é que eu brincava com acrobacias, fazendo os estilos conforme eu saltava, entendeu? E esse talvez deve ter sido um grande diferencial também para as companhias internacionais.
Agora, Cazu, eu sei que você já passou por vários e vários países. Eu queria saber como é que essa vivência do circo te deixou e te permitiu fazer várias outras coisas que eu sei que você faz e como você deu esse passo para sair do país e abrir as asas aí para embarcar o mundo inteiro.
No começo de qualquer carreira, né? E quando eu falo isso em diferentes áreas ou funções, quando nós estamos no começo, nós estamos bem flexíveis, como contorcionistas. E a gente faz de tudo para se encaixar dentro dos moldes, dentro do modelo ou da perspectiva das empresas, de um sistema, né? Então, a gente acaba meio que estando numa vitrine, né, e fazendo o que for para você para conseguir um emprego, né, para você poder trabalhar com aquilo que você ama, tá? Então, nessa época, eu precisei sim estar sendo esse contorcionista, tá? Esse contorcionista. E me recordo que em todos os países na qual eu passei, após realmente olhar para mim e dizer, poxa, sou um profissional agora, né? E esse essa visão que eu tinha como profissional não me limitava também. A única coisa é que eu já não estava tão como contorcionista para se encaixar nos modelos que eles queriam. E sim, nas propostas que batiam praticamente de frente, que juntava como um quebra-cabeça para mim. Tá? Assim foi com o Cerco do Soleil, também. Eu lembro quando eu fiz a audição para o Circo do Soleil, tinham mais de 500 artistas.
A audição, para quem está nos ouvindo aqui, para toda a comunidade do Céu Jambeiro, é como uma peneira, né? É como no futebol, se fala, olha, vai ter uma peneira do clube, vão vários garotos ali, talvez não fique nenhum, talvez fique um, mas às vezes são centenas e centenas. A audição é o equivalente artístico, pode ser no teatro, na música ou no circo, né?
Aquele teste, sim, né? A prova de fogo.
É, e para os estudantes que estão nos escutando, né? É a prova oral, vamos dizer assim.
Vai lá na frente agora e mostra o que você sabe.
Aquela prova oral que acontece de última hora e se apresenta para os seus amigos, né? É, um dos pontos importantes para quem está nos escutando também é de estar sempre preparado, tá? Mas o estar sempre preparado não significa que você precisa estar ali 24 horas estudando, né? Mas sim organizando aí a sua agenda para que você possa estar realmente preparado para as provas orais que vão aparecer na vida de cada um, né? Todo o tempo, né? Porque isso é inesperado e acontece do nada. Quando eu fiz essa audição, de 500 e poucas pessoas passaram, tipo assim, 40, 39. Foi bem, bem cerrado. E eu fui um dos escolhidos, tá? Independente dos países que eu passei, que influencia muito a cultura, a língua, a forma de você lidar, tem lugares que você não pode tocar, porque representa, não é o processo, o lance de assédio, mas representa uma outra linguagem. Então tem todo um processo que a gente vai se adaptando, né? Para que a gente possa fazer as performances também. Mas quando eu passei, Eu fui para fazer um teste como clown, né? Uma porque eu sou comediante.
O clown é o
palhaço,
em inglês,
sim.
O equivalente ao nosso palhaço.
Sim, sim. E por ser ator, né? Comediante. Mas essa audição tinha passado há uns 3 dias atrás e eu lembro que quando eu falei isso, falando, então você está no lugar errado. Próximo. Cara, como assim próximo, não, né? Não, mas eu também sou um acrobata. Não, você é um acrobata ou você é um clown, ou um ator comediante. Então, imagina que é como em Portugal, seja direto e objetivo. Eu falei, não, calma, no Brasil nós temos essa cultura, eu sou meio que um bombril, sabe? Sabe as coisas mil e uma utilidade hoje, né?
Porque o teste era para acordar.
Sim, sim, e mesmo assim hoje não posso nem falar sobre o bombril, porque, né, mano, não existe mais as antenas, então perdeu essa mil e uma utilidades, né? E aí eu fiz o teste como acrobata, passei, fui diretamente para o show Alegria e desde então até hoje, né, isso repercute de uma forma muito gostosa, muito positiva, tá? Muito positiva. E independente também, né, da linguagem, da cultura, eu descobri que o humor, ele é sim universal, mas não multicultural, né? Você se apresenta no Japão, você vai achar assim, não tão gostando do que estou fazendo. Quando acaba o espetáculo, é uma festa.
É o comportamento, né?
Sim,
que é distinto,
sim,
em cada local.
Completamente, né? Diferente, completamente diferente. Assim também está em outros países, como Rússia. Assim também está no país de Harry Potter, Inglaterra. Então, você acaba se adaptando, né? Conforme a cultura, conforme a forma como eles lidam também com humor em outros países.
Mas Cazu, nosso convidado Marcos Cazu, falando um pouco sobre a sua trajetória que se iniciou aí como acrobata, né? Quando a gente pensa em malabarismo, em acrobacia, em pirâmide humana, em troca de objetos, em trampolim, em rotinas que são as mais talvez clássicas, que estão em diferentes circos também, né? Do circo tradicional de lona até circos modernos, né? Executam performances que são muito físicas, né? Elas dependem muito do preparo físico, da força, da flexibilidade, do reflexo. Você tem uma vida útil ali, né? Porque as pessoas acabam se machucando, vão ficando mais velhas, enfim, tem um tempo. É como muito próximo como o atleta, né? Que ele tem um ápice para sua carreira, mas depois ele depende fisicamente do corpo. Você entrou como um acrobata. Você avaliou isso como algo temporário? Olha, eu vou durar um tempo nessa posição que eu ocupo aqui, mas eu preciso fazer uma transição. Não, eu vou até onde der, depois se não der mais eu paro. Como que você administrou isso?
Sim, Paulo, eu fiz uma transição de carreira dentro do próprio Cirque du Soleil, tá? Eu tive essa percepção, pois como eu fazia parte da equipe russa de acrobatas...
Você era da equipe russa,
sim.
Ou seja, você e quantos russos?
Mais 12 russos.
E qual era o seu nível de influência no idioma russo?
Bem, no começo nada, né? Mas quando eu comecei no Cirque du Soleil, a minha primeira língua a ser aprendida foi russo. Mas não por exigência, mas sim pela camaradagem.
Sim, do grupo.
Do grupo, tá? Então...
E você era o único brasileiro lá?
Isso.
O único...
Quase fluente, né? Com o tempo. Foi quase fluente, né? Eu ainda falo bastante russo, mas já não como antigamente.
Sim,
tá?
Mas, praticando no dia a dia.
Eu vou dizer que o inglês passou o russo agora. Antigamente eu falava mais russo do que o inglês. Hoje eu falo muito mais o inglês. E as palavras que foram se perdendo, porque realmente não tem como me comunicar diariamente.
Mas era, né, importante se entender também ali no palco, né, com todo mundo.
Sim, a língua principal no Cirque du Soleil, em backstage, é o inglês, e no palco também é o inglês. Porém, com o russo, não. 80%, ou 70%, 80% dos artistas que trabalham no Cirque du Soleil são russos. Tá? Uma, são bons, né, precisos, e também tem uma mão de obra mais barata, assim como os chineses. Tá? Assim como os chineses também. E uma outra coisa que eu acho muito interessante ressaltar aqui é o quão eu fui acolhido por eles. E eu já tinha uma informação, né, de crenças que era totalmente ao contrário. E, na verdade, é uma cultura extraordinária, tá? E impressionante a forma como eu, sendo o único brasileiro na equipe russa, né? E ao chegar, é aquele processo meio... Será que esse cara é bom o suficiente para estar aqui conosco, né? Pois aqui não é carnaval e não tem jeitinho brasileiro, né? E foi muito bacana, pois eu passei quase 2 anos e pouco nessa equipe, aonde eu fiz a transição. Eu percebi que financeiramente, e para que eu pudesse ter uma vida artística longínqua, né? O clown e o processo da comédia ia me trazer muito mais benefícios, né? Eu cheguei a pesar 128 quilos, né, com 6 ou 7% de gordura no meu corpo, devido aos treinamentos e a exigência que era corporal na modalidade Russian Bars, que são as varas russas, né?
E você era um homem de base, né?
Sim.
O que significa no circo, só para ilustrar aqui que a gente está num programa de áudio, não de imagem, é quem está dando a sustentação para os outros artistas e movimentos, né?
Sim.
Por isso, tanto peso com tanto músculo.
E os artistas que eram a base, todos também eram acrobatas. Então, ser a base influencia ser acrobata para que você possa também saber o movimento que está sendo acontecido a 10, 12 metros de altura, né? Para que o rapaz possa pousar numa segurança. Então, é um trabalho de equipe, num grupo total. Isso foi muito interessante. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz uma apresentação junto com o Anton Valeno, que é um maestro, né, do humor em Múrcia, né, Espanha, para a Ria e o Pierre Parisiense, que é um dos diretores até hoje nessa grande companhia. Tá? E quando eu fiz essa transição, eu falei, ufa, não preciso mais de exercício, porque já treinei minha vida inteira. Mas, resumindo tudo isso, Paulo, até hoje eu faço tudo, né? E não sinto nenhuma dor no meu corpo. Pois eu comecei um processo para que eu... Calma aí, eu vou fazer... Né? Logo, logo faço 50 anos... E eu gosto da acrobacias. Eu tenho na minha casa um espaço de treino, né? Onde eu recebo os meus artistas do Cirque du Soleil, recebo pessoas do mundo inteiro e meus amigos e pessoas que queiram aprender essa modalidade, né? E eu também faço as minhas apresentações. É como se eu tivesse... ok, não estou mais nos palcos internacionais, mas eu tenho meu palco aqui em casa e atendo todo o mundo corporativo com o que eu faço.
E depois, quando você voltou ao Brasil, só uma curiosidade, né, para quem também está pensando, poxa, ele ficou fora, ele viu o que tem de melhor no mundo, como é o nível, como é para alguém que hoje quer começar nessa área aqui no Brasil? O caminho é procurar o esporte primeiro, para fazer acrobacia, para fazer o malabarismo, que depende do corpo, tentar se iniciar e seguir o circo tradicional, se alguém for entrar nessa área, porque comédia muita gente fala sobre humor, as redes sociais e os veículos de mídia, mas sobre uma atividade do circo, especificamente acrobacia, né? Ou eu ponho malabarismo junto porque eu também entendo que ele depende muito do físico, da concentração e da precisão, né? Mas quando você voltou, você encontrou bons artistas no Brasil? Uma cena que preservava, vamos dizer, essa produção cultural?
Artistas bons que se apresentam, tem muitos, tá? Mas artistas que fazem performances, né, são muito poucos, tá? A diferença entre ser um artista performático e um artista que apenas vai fazer uma apresentação é que dentro da apresentação ele coloca de tudo que é de melhor que ele pode fazer. Já a performance, não há necessidade de você colocar tantas coisas, pois nessa performance você consegue fazer 10, 15, 20, até 30 apresentações aí, ou mais em um mês. Na apresentação, se você fazer 10, você não vai conseguir fazer as outras, tenha certeza disso. Uma coisa que eu aprendi no Circo do Soleil é seja constante, né? E todos os dias um pouco, em vez de você demonstrar ou fazer o seu melhor em um único dia. Você não vai aguentar fazer os 10 shows por semana, vai se quebrar e vai pegar o voo da beleza. O grande lance é que vassoura nova varre muito bem, né? Mas e aí, em 2 anos, 3 anos, em 10 anos, você vai estar desempenhando o mesmo papel, na mesma qualidade, na mesma excelência? Então, no Brasil, nós temos alguns artistas que vão para as empresas internacionais, principalmente para o Circo do Soleil, mas nós somos ali talvez 2% da empresa, tá? É muito pouco, muito pouco. Uma, porque o brasileiro, ele não é constante, tá? E eles vivem numa realidade que, se eles não forem estimulados, eles não vão encontrar essa outra realidade, que é um campo infinito de possibilidades para o artista e para qualquer outro profissional do entretenimento. O grande lance é que alguns dos artistas circenses vivem nesse mundo do circo e não conseguem nem ser estimulados e não se permitam olhar para fora para enxergar e entender que o campo é muito maior do que apenas aquele circo tradicional.
Resumindo, para passar a bola para a Camila aqui no papo, você está dizendo abrir os horizontes.
Sim.
Olhar o que está acontecendo à volta, o que fazem outras atividades artísticas, conviver e circular, vamos dizer, para poder também sair da zona de conforto.
Sim, Paulo, mas aí que está. Apenas a observação, o olhar não é o suficiente, pois ele está preso numa realidade que realmente, mesmo olhando, ele não tem o estímulo para que ele possa dar esse passo, né? Tem uma frase muito interessante, que o primeiro passo não te leva onde você quer, mas tira você do lugar de onde está. E a dificuldade que os artistas...
Sim, a falta de apoio. Nesse caso, você está falando sobre a estrutura e a dificuldade de
sim,
apoio.
Sim, parece que eles são quase doutrinados a não largar isso, né? E alimentar o processo que está à frente. Entendeu? E a falta de incentivo faz com que cada artista não acredite no seu próprio potencial, impedindo ele de achar que ele não é merecedor de estar lá fora. Uma, porque ele não tem um estímulo, outra, porque as dificuldades que se oferecem para o circo tradicional, não só para a estrutura, mas também para treino, pois o artista circense hoje em dia, ele prefere ter uma venda, vender pipoca, brinquedinhos, do que ficar realmente treinando, pois eles estão num processo de sobrevivência.
Claro.
Né?
Claro.
De sobrevivência.
Tem que ter o que comer em casa.
Tem, é isso mesmo. E nós temos um cérebro que trabalha nesse processo de ação, fuga e congelamento, né?
Agora,
então,
caso...
ele prefere ação, tá? Mas, resumindo, Paulo, nós temos bons artistas, sim, né? O que falta para esses bons artistas é disciplina, foco e ação, né? Tem pouca ação, né? Se iludem com muito pouco, né? E acabam passando uma vida inteira, né, sem despertar para esse processo, pois tem grandes companhias fora, não só são o Circo do Soleil, são muitas outras, e o entretenimento é infinito, infinito em todos os países. Então, condições
tem
mas
campo,
cabe...
O difícil é chegar
lá.
Bom, a gente está aqui com o Marcos Cazu nessa Conversas Artísticas, direto do Céu Jambeiro, por isso tem aí, a gente ouve as crianças por aqui, e a gente está num local de aprendizado, a gente está num local de ensino. Eu queria que você me falasse, Marcos, que tipo de aprendizado e que ensinamentos o circo trouxe para você como pessoa? Porque eu acredito que como profissional você aprendeu tudo lá, mas como pessoa, de que forma que o circo te transformou?
Camila, eu tô aqui conversando com vocês, né? Não como um profissional, como um ser humano, tá? E toda essa minha caminhada me ajudou a ser quem eu sou hoje, tá? E como profissional, ser humano, e como pessoa, nós somos feitos de erros e acertos, né? Memórias e repetições. Então, de aprendizado vem toda essa bagagem, tá? De estar sempre atento com os meus pensamentos, com tudo que eu escuto, penso, falo, assisto, vejo, né? As informações que eu recebo, e cada informação tem um target, né? Um alvo. Então, aprendi a filtrar muita coisa dentro do mundo artístico para que eu pudesse levar todo esse aprendizado também para dentro da minha casa, para os meus filhos, né? O circo, ele é espetacular. Eu tenho um poema que eu sempre falo, que é a mãe de todas as artes. E nesse poema me mostra o quão generoso e quão espetacular é esse universo. As crianças aí.
Estamos aqui, esse é o nosso programa, mas estamos te ouvindo, tá tudo bem.
Né? Então esse aprendizado com o circo, com o entretenimento, com essa cultura tão espetacular, moldou quem eu sou hoje, né? E abriu novos horizontes para os meus futuros projetos, né? E para que eu também possa compartilhar todos esses ensinamentos. Por isso que eu até mencionei do meu espaço. Eu recebo pessoas de toda a América Latina, que eles vêm participar de uma imersão, e dessa imersão para um lugar que eu chamo de desbloqueio de habilidades.
Mas você se tornou uma pessoa mais disciplinada pelo circo. Quais foram as características que mais te desenvolveu?
Desde berço eu sempre fui muito disciplinado, né, com as coisas. Meu pai sempre falava assim: você quer isso? Você sabe quais são as condições para isso? Né? Tá disposto a isso? E tá disposto a soltar o que realmente você não quer, não funciona mais, para se dedicar a isso? E todas as vezes que eu falava "estou", ele falava assim: meu, você só vai parar enquanto você chegar lá agora. Então esse foco que eu falo é importante, saber onde você quer. Quando você não sabe o que quer, você, qualquer lugar que você pegar vai para lugar nenhum, né? Então, independente do zigue-zague que eu fiz, eu cheguei aonde realmente eu queria. E quando eu estive lá, passei todo o meu processo, né? Foram mais de 20 e poucos países, né? Eu pedi as contas para sair da melhor empresa de entretenimento, porque eu tive um outro foco, e os sonhos se, né, se renovam em abrir a Universo Cazu, que é minha empresa de entretenimento, né, corporativo e cultural.
E Cazu, com essa experiência variada, a gente está chegando na reta final do nosso papo enriquecedor aqui, mas como uma conversa artística, a gente está falando em arte, em cultura e num ambiente de educação, né? Você conviveu com gente de muitas origens diferentes. Acho que origens socioculturais diferentes, não só de países distintos, mas formações, níveis educacionais, formais diferentes, níveis de educação familiar diferente e tudo mais. O que você considera que seja, talvez, aí o ponto comum daqueles que conseguiram se manter no topo, conseguiram seguir carreira e esticar, né, o seu trabalho ao longo dos anos num alto nível? Tem característica pessoal que você identifica no sucesso de quem você conheceu na tua trajetória de circo?
Paulo, tudo foi muito intenso, né? E de uma forma muito positiva, né? Como você mesmo disse. Desde reis, rainhas, grandes celebridades de Hollywood, artistas e campeões olímpicos, né? Toda uma cultura dentro dessa torre de Babel artística, né? O que me ajudou também a chegar lá, além das disciplinas, além de tudo que eu aprendi, foi a forma sobre essa flexibilidade. Lembra que eu mencionei no começo de ser contorcionista e se encaixar perante as necessidades, tá? A troca foi muito interessante, mas só houve essa troca porque eu estava aberto a isso, né, me permitindo fazer essa troca, não deixando com que muitas coisas que eu escutei, muitas coisas que em backstage e apresentações e programas de televisão também vivenciei e escutei, né, pois eram informações completamente desnecessárias e que realmente, se eu tivesse seguido por esse caminho, não teria chego aonde eu cheguei, né? A flexibilidade multicultural. Cada um, cada país tem a sua cultura e nós devemos apenas ser esses contorcionistas, né? Trazer harmonia, um desapego também cultural e trazer de uma forma muito leve e respeitosa, né? Cada um tem um programa instalado que vem da infância. E quando você se permite expandir e ampliar os seus horizontes, você começa a acessar esse lugar que eu falei dos artistas, que eles têm medo de acessar, um lugar infinito de possibilidades. A cultura e a educação, ela pode ter um molde, mas não é só essa realidade. Você pode furar isso e você vai encontrar o que se chama de secreto e místico. E quando você chega nesse lugar secreto e místico, deixa de ser secreto e deixa de ser místico.
Marcos Cazu, quero agradecer muitíssimo pela sua participação. Foi incrível poder te ouvir, conhecer um pouquinho de todos esses bastidores que você trouxe pra gente. Eu tenho certeza que o pessoal do Céu Jambeiro e todos os nossos ouvintes gostaram muito. Espero que você também tenha gostado.
Amei, amei. Um abraço para todos. Eu fiquei muito feliz quando eu vim dormindo no carro até, né? Que eu tive ontem um atendimento. Né, recebi um pessoal também de outro estado. E quando eu olhei céu, eu falei, cara, será que eu tô no lugar certo? Eu vi as crianças correndo. Eu falei, não, é isso mesmo, tá sendo gravado. Eu falei, cara, que bacana. E é a primeira vez que eu venho e entro nos céus, né? E eu sei que os céus têm uma rede de teatros, né, um espaço para poder se apresentar. E eu me recordo que o Rodrigo já chegou a mandar algum projeto para que a gente pudesse levar o Universo Cazu ou as minhas palestras para os céus, né? Então, eu fiquei muito feliz em ver as crianças, a estrutura e o lugar que vocês escolheram para fazer, né, o projeto de vocês. Então, eu agradeço o convite, viu, Paulo? Agradeço mesmo. Foi muito bacana, viu? Parabéns.
Sempre um prazer estar com você, Marcos Cazu, nas Conversas Artísticas.
A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.